Boa tarde a você, a todos os teus ouvintes. A infraestrutura tem sido ultimamente o tema do momento. Quer dizer, o Brasil encontra-se com uma infraestrutura muito carente, o Brasil como um todo, defasada em todos os seus modais. E felizmente, mais recentemente, alguns passos importantes vêm sendo dados para a gente reverter essa tendência de deterioração da nossa infraestrutura. E o Paraná tem trabalhado muito nesse sentido, o governo do Estado junto com o governo federal, e nós, enquanto sociedade civil, aí, com o apoio de todas as entidades do setor produtivo paranaense, também estamos tentando sermos facilitadores desse processo todo.
Bom, falando sobre infraestrutura, mais no caso de rodovias, uma das principais bandeiras do movimento para o Paraná é sobre a condição das rodovias seguras, com pedágio com preço justo. O senhor acompanhou, inclusive, o leilão do lote 3 na B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, na semana passada. Qual é a sua avaliação sobre as novas concessões até o momento?
Pois não. Foi uma concepção dessa modelagem do modal rodoviário do Estado do Paraná, demandou aí uma participação nossa bastante ativa, desde a concepção dela, que nós defendíamos, assim como o governo do Estado também, uma modelagem sem outorga. Uhum. E isso, para o público, de modo geral, é importante que a gente diga que a outorga representa um valor a mais na tarifa, porque quem vai ser o vencedor aquele que der o maior lance. E aquele que der o maior lance vai colocar esse valor do lance na tarifa. Então, a nossa defesa era de um modelo sem outorga, que foi adotado. Né? É bom se dizer que as estradas estaduais foram entregues ao governo federal, e daí o governo federal fez esses 6 lotes, dividiu isso. O estado do Paraná em 6 lotes, sendo que o lote 1 e 2 já foram leiloados, e o 3 e o 6 estarão sendo leiloados. O 3 foi a semana passada e o 6 estará sendo leiloado essa semana, na quinta-feira. Qual é a avaliação que nós fazemos? O projeto é muito bom, a modelagem é muito boa, ela foi aperfeiçoada através, inclusive, de um trabalho, destaca-se, da Federação das Indústrias, que percorreu todos os lotes e todas as estradas para ver detalhes, para discutir com as comunidades locais. E o projeto foi aperfeiçoado, foi validado pelo Tribunal de Contas da União, e aí tivemos o leilão do lote 1 e do lote 2. E agora tivemos do lote 3 e teremos do lote 6. Importante, Joyce, nós destacarmos que nós estamos falando de investimentos da ordem de 54 bilhões de reais. Quer dizer, é um valor extremamente importante, né? E tivemos a participação de 2 vencedores, um para o lote 1 e outro para o lote 2, 2 vencedores de porte, de peso, que assumiram as rodovias e já começaram a fazer as melhorias necessárias. É importante a gente destacar que você não constrói infraestrutura por decreto. Então, o fato delas terem assumido não significa que no dia seguinte as estradas estariam boas. Mas a gente que percorre as estradas do Paraná, a gente vê já uma melhoria de sinalização, de manutenção, de tapa-buraco, de pintura de faixa, de sinalização, lembrando que as expansões, as duplicações, as terceiras faixas, os novos acessos através de viadutos em nível e em desnível, tudo isso depende de projeto, licenciamento ambiental para daí ser construído. Então, essas duas vencedoras estão trabalhando nessa fase de projeto, licenciamento ambiental para em breve começarem as obras de ampliação.
E no lote 3 venceu a CCR, também é uma empresa, né, bastante conhecida da gente, inclusive dos antigos pedágios, né? Ela operava o trecho da Rodonorte até então. E agora, na quinta-feira, outro lote, o lote 6, que é do oeste do estado, também muita perspectiva, não é, Domacoski? Porque é de onde, pelo menos, sai boa parte da nossa safra, né, desse escoamento.
Esse lote 6, todos nós olhamos com muito carinho para ele, porque realmente quem trafega daqui até o oeste do Paraná sabe a precariedade, né, dessas estradas para escoamento de safra. Então, estamos muito atentos e felizmente já tivemos notícias, porque o pior cenário era se não houvesse nenhum participante. Uhum. Esse é o pior dos cenários, porque daí iria para o final da fila, provavelmente em 2026. Mas nós deveremos ter pelo menos 4 quatro interessados que estarão participando desse leilão de quinta-feira do lote 6, o que para nós é motivo de muita expectativa otimista.
Nesse caso, a duplicação da 277 é o grande mote, né? A grande necessidade, inclusive, já do Estado. Né?
Sem dúvida, ela precisa ser duplicada, né? Não só aprimorada, mantida, melhorada, como também duplicada. E a modelagem contempla que o preço de 40% a mais no valor do pedágio só poderá ser cobrado depois de ela estar duplicada. Então, isso é uma garantia para a sociedade, para os usuários, de que as obras serão feitas.
Aqui na CBN, eu estou conversando ao vivo com o presidente do Movimento Pro Paraná, Marcos Domacoski. Estamos falando aqui de infraestrutura, de obras, de sinalizações da sociedade civil paranaense para um andamento melhor do Estado como um todo, mas essa vertente da economia é muito importante, não só pelo resultado em si de PIB, como eu trouxe há pouco, mas para geração de empregos, melhora da infraestrutura. E o próprio movimento, não é, Domacoski, também defende a construção da ponte de Guaratuba, que está com um índice de cerca de 30%, não é, já de andamento da obra. Qual é a avaliação, aliás, do movimento até agora sobre essa obra, né? Essa obra em andamento?
Jorge, nós fizemos, ao longo dos últimos 4 anos, reuniões semanais em parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná, além dos membros do Movimento Pro Paraná, que temos ex-governadores, ex-reitores, professores, enfim, representantes qualificados da sociedade civil. E nós temos trabalhado aí bastante, né, no sentido de a gente conseguir fazer com que a infraestrutura avance no estado do Paraná, né? E a gente vê que existem muitos obstáculos esses que muitas vezes vêm por questões de rigor na aplicação da legislação ambiental, muitas vezes são implantados obstáculos que muitas vezes não existem. Então, tudo isso dificulta. Porém, nós conseguimos, tanto na ponte de Guaratuba, como na engorda da Praia de Matinhos, como na derrocagem das Pedras Palanganas, no canal da Galheta, do Porto de Paranaguá, nós conseguimos, através de notas técnicas, que foram feitas em parceria com o Instituto de Engenharia, né, auxiliar a destravar e desobstruir esses percalços aí que foram colocados no meio do caminho. A ponte de Guaratuba, o último número que eu tenho é de 32% já concluída. O governador ainda mencionou esse número na sexta-feira para nós. E a engorda da Praia de Matinhos, com a micro e a macro drenagem, praticamente concluídas, que é um avanço extraordinário, não só para o desenvolvimento do nosso litoral, mas para a qualidade, especialmente para a qualidade de vida daqueles que lá habitam e que vivem, principalmente os de menor poder aquisitivo.
E tinha uma perspectiva também do impacto disso para as temporadas de verão, que é algo que movimenta a economia, aumenta o volume de pessoas no litoral paranaense. Estamos prestes a mais uma, não é, Domacoski?
E eu imagino que, por mais que sempre tenhamos os críticos de plantão, mas quem frequenta o nosso litoral e vê a obra da engorda da Praia de Matinhos, por exemplo, não tem como criticar aquela obra. A obra ficou maravilhosa, ficou muito bem feita do ponto de vista de engenharia, com paisagismo adequado. Ah, sempre tem alguém que critica, mas por que não aproveitaram para fazer um pouquinho mais larga? Ah, por que não aproveitaram para enterrar a fiação elétrica? Quer dizer, a obra ficou boa, está lá servindo a comunidade local e os veranistas, que em grande número devem se dirigir para lá. E com a ponte de Guaratuba, o nosso litoral vai experimentar um crescimento jamais visto na sua história, porque você vai unir o lado de Guaratuba, que tem 40 mil habitantes, que tem uma dependência muito grande de Joinville, com a população do lado de Matinhos, que é da ordem de 60 mil habitantes, vai ter uma concentração fixa de 100 mil habitantes, o que colocaria esses dois municípios entre os maiores do estado do Paraná. E aí você viabiliza hotéis, restaurantes, faculdades, clínicas médicas, odontológicas, ensino de qualidade particular e por aí vai. Quer dizer, o litoral do nosso Paraná vai experimentar um desenvolvimento extraordinário com a conclusão da ponte.
Confirmando então os dados, os últimos do governo do estado, realmente 32% de conclusão até agora da ponte de Guaratuba, já com algumas estacas e alguns pilares para fazer a ponte estaiada, né, a parte estaiada já, então 32%. E em relação à orla de Matinhos, no geral, 96,53%, mas o foco agora é no sistema de microdrenagem e, nesse caso, 90% então de conclusão. Então, esses foram os últimos dados divulgados pelo governo do estado em relação a essas obras. Aqui, nós também já falamos em outras oportunidades, e o Movimento Pro Paraná também acompanha outros itens importantes para o litoral do estado. Faixa de infraestrutura e o próprio Porto de Paranaguá. O senhor comentou do calado, né, da pedra da Lagana. Como é que o senhor também vê essa perspectiva até para 2025 nesse avanço e a própria faixa de infraestrutura, que sempre foi um projeto que foi polêmico, né? Sempre demandou ali muitos estudos e várias versões, não é, presidente?
Sem dúvida. Então, as pedras palanganas limitavam a profundidade do canal da Galheta em 14 metros. Isso gera uma certa insegurança para os navios que por lá trafegam. E impede que navios de maior calado usem o porto de Paranaguá. Pois bem, nós conseguimos, através de uma nota técnica, que foi anexada ao processo que correu em segunda instância na Justiça Federal em Porto Alegre, e houve o despacho favorável para a derrocagem dessas pedras palanganas, o que aumenta a profundidade do canal da Galheta em 2 metros, permitindo maior segurança nos navios que por lá trafegam e permitindo que navios de maior porte também acessem o porto de Paranaguá. Isso é uma conquista já realizada, e eu ouvi isso das autoridades do Porto de Paranaguá, que isso contribuiu para que o porto batesse o recorde de 65 milhões de toneladas por conta dessa facilitação, tendo uma profundidade maior no canal. Com relação ao outro assunto que você falou do litoral, que diz respeito à faixa de infraestrutura. Pois bem, veja, quem frequenta Pontal do Sul sabe o que nós estamos falando. Você tem ali um trecho de 20 quilômetros que, na temporada, as pessoas chegam a levar 8 horas para andar esses 20 quilômetros. Quer dizer, dá para quase ir a pé, que chega antes. E ali existe, imperiosamente, a necessidade de se construir uma faixa de infraestrutura, inclusive para proteger a Mata Atlântica, porque a partir do momento que você construa essa faixa de infraestrutura, você terá uma cerca, um muro, uma limitação que não vai permitir que a Mata Atlântica continue sendo invadida. Então, essa faixa, que originalmente tinha 235 metros, hoje ela já foi reduzida para 135 metros e ela contempla 4 faixas de rolamento nos dois sentidos, contempla 25 metros de área preservada e mais um espaço para um canal de drenagem, que, aliás, é uma outra coisa insalubre de lá. Qualquer chuva, você tem aquela área totalmente alagada. Então, nós defendemos essa faixa de infraestrutura. Esse assunto, nós somos amicus curiae, o Movimento Pro Paraná é amicus curiae do governo do estado nessa causa, que se encontra em conciliação na Justiça Federal.
Exato, estamos, tá no STJ, né?
Estamos aí num processo de entendimento, já fizemos uma primeira reunião com as partes envolvidas na Justiça Federal. Aí depois teve uma segunda reunião técnica, teremos agora em janeiro uma terceira reunião técnica, buscando uma mediação que deve acontecer no dia 11 de fevereiro com a Justiça Federal.
Então vamos acompanhando esses desdobramentos importantes então para o litoral paranaense. Domacoski, rapidamente, para a gente fazer um balanço de 2024, porque falamos bastante de rodovia, mas o saldo foi positivo, de infraestrutura, perdão, de maneira geral, mas o saldo foi positivo nesses avanços para o estado e o estado como um todo, os resultados em PIB, enfim, em obras sendo colocadas, o que o movimento viu, né? Como o movimento viu o ano de 2024?
Veja, nós temos que nos colocar como facilitadores, né? Porque nós não fazemos obra. O governo estadual, o governo federal e a classe política, né, que tem aí o controle das decisões e do orçamento. Mas nós buscamos sempre, como facilitadores, agilizarmos aquilo que de alguma forma pode estar travada. E o nosso balanço é altamente positivo. Porque se nós ficarmos só praticamente com o litoral do Paraná, 32% da ponte de Guaratuba, mais de 90% da engorda de Matinhos com micro e macro drenagem. As pedras palanganas, boa parte delas já derrocadas. Três lotes de pedágio e, se Deus quiser, na quinta-feira teremos o quarto lote de pedágio do modal rodoviário licitado com vencedor e vencedor em condições de cumprimento dos contratos. Então, se nós olharmos só isso, já foi um avanço extraordinário na infraestrutura do estado do Paraná. Agora, não podemos nos esquecer que também as obras de terceira pista do aeroporto Afonso Pena, sim, já estão por começar, que também é uma conquista extremamente importante, que vai fazer com que o aeroporto internacional de Curitiba não se limite a voos para o Paraguai, Uruguai e Argentina, e sim voos intercontinentais a partir de uma terceira pista, porque a altitude de Curitiba, próxima a 1.000 metros, para você decolar com aviões com tanque cheio, você precisa de uma extensão maior, que virá com essa terceira pista que deverá ser construída em breve, que já consta no contrato do vencedor da concessão.
Bem colocado. Esse será um outro tema muito acompanhado em 2025. Aliás, a sua perspectiva para 2025, o senhor acha que vai ter um tema que o Estado vai ter que trabalhar bastante no ano que vem?
Tem um ponto que me preocupa bastante e que as pessoas aí mais das gerações aí dos anos 50 e 60 conhecem como eu esse assunto. Historicamente, o Paraná tinha 2 portos, uhum, e Santa Catarina tinha 1. Com o passar do tempo, nós que tínhamos 2, hoje temos 1. E Santa Catarina, que tinha 1, hoje tem 5 e estão licenciando mais 2, certo? Eu me pergunto se a Mata Atlântica de Santa Catarina é diferente da Mata Atlântica do Paraná, que lá eles conseguem licenciar com essa facilidade e nós aqui temos uma dificuldade tremenda. Veja, além do porto lá de Pontal, do Mar Alto, você tem 2 outros portos no interior da Baía de Paranaguá em licenciamento. Então nós esperamos que o Paraná consiga recuperar um pouco esse tempo perdido, porque a gente sabe que é pelos portos que você recebe e exporta mercadorias, é a porta de entrada da riqueza e do desenvolvimento do Estado. Mesmo com essa limitação, o Paraná tem conseguido aí um desenvolvimento de PIB bastante acima da média nacional. Só que nós lamentamos que algumas empresas importantes paranaenses estão construindo e investindo em portos de Santa Catarina pelo esgotamento da capacidade daqui. Então nós esperamos que em 2025 a gente consiga avançar, e tanto é que eu estou otimista com isso, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná constituiu um grupo chamado Destrava Logística. O presidente do Tribunal de Justiça constituiu esse grupo com o propósito de colocar todos os interessados em volta de uma mesa para nós buscarmos a mediação, o entendimento e os ajustes para que tenhamos o desenvolvimento adequado da nossa infraestrutura, especialmente está priorizado nesse projeto do Tribunal de Justiça portos e acesso aos portos. E aí tem uma outra, um outro acesso extremamente importante, que é a estrada que contorna a Baía de Guaratuba. Ela sai de Garuva e vai até Morrete, sai da 376 e vai para 277. Essa é uma obra fundamental, ela já existe, nós já percorremos essa obra com uma van. São 60 quilômetros ali que ligam Garuva até Cubatão e de Cubatão até a 277 em Morretes, porque aí você teria um acesso alternativo ao, uhum, porto de Paranaguá, e você não teria que fazer o caminhão de Paranaguá subir a serra para depois descer para Santa Catarina, ele faria por esse trajeto. E esse trajeto também vem a ajudar bastante no fluxo depois de pronta a ponte de Guaratuba, que daí o tráfego pesado todo ficaria fora da cidade.
Temos muito a acompanhar em 2025. Nós, lógico, também trazemos esse assunto hoje por cá para a gente poder já começar a traçar esses planos, né? Os itens que a gente precisa acompanhar no ano que vem. Dom Acosque, muito obrigada pela sua participação por aqui, sempre muito bom recebê-lo na CBN, e que 2025 seja muito bom tanto para o Movimento Pro Paraná quanto de sucesso nessas pautas todas sobre as quais falamos.
Eu agradeço a CBN pelo espaço ao Movimento Pro Paraná e aproveito para desejar a você e a todos os ouvintes da CBN um Feliz Natal e um 2025 com muita saúde e muitas realizações, especialmente na infraestrutura do Estado do Paraná.